Está no ar. O Jornal do Senado.
Plenário discute e se vota ainda hoje dois projetos que beneficiam estados e municípios.
Ministro da Fazenda explica no Senado mudanças propostas nas medidas provisórias do ajuste fiscal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, esteve hoje na Comissão de Assuntos Econômicos para explicar mudanças propostas no pacote de ajuste fiscal.
Duas medidas provisórias em discussão no Congresso Nacional dificultam o acesso a benefícios como seguro-desemprego, abono salarial e pensão por morte. Mais informações com o repórter George Cardim.
Com o pacote, o governo pretende economizar 18 bilhões de reais por ano. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, explicou que as medidas buscam reduzir os gastos para equilibrar as contas públicas e consolidar os avanços sociais. No entanto, parlamentares criticaram as mudanças nas regras trabalhistas e previdenciárias. O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, questionou se o trabalhador vai pagar a conta do ajuste fiscal.
O Brasil tem a maior carga tributária do mundo, ministro. 36% do PIB. Eu pergunto, Vossa Excelência acha que ainda dá para se meter a mão no bolso do trabalhador brasileiro?
O senador Hélio José, do PSD do Distrito Federal, defendeu mudanças nas MPs.
São MPs importantes, a gente precisa analisar com cuidado, porque alguns milhares de trabalhadores brasileiros, que é a classe mais baixa, serão muito penalizados.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, justificou que as medidas são necessárias para garantir os programas sociais como Bolsa Família.
O Brasil foi um dos pouquíssimos países do mundo a não permitir que o mais fraco sentisse de cara o ônus da crise. A Bolsa Família não diminuiu, os direitos trabalhistas não diminuíram.
As medidas provisórias devem ser analisadas por uma comissão de deputados e senadores e depois pelos plenários da Câmara e do Senado.
O ministro da Fazenda falou também dos novos indexadores das dívidas dos estados e municípios com a União. Levy defende que eles só entrem em vigor a partir do ano que vem, quando os resultados do ajuste fiscal já forem sentidos.
O ministro explicou o modelo que poderia preservar interesses de entes federados e da União até que os novos indexadores passem a vigorar.
Os pagamentos poderiam ser feitos por meio de depósito judicial. Dessa forma, seriam resguardados os direitos dos entes federados e o governo ganharia uma espécie de poupança fiscal em torno de 3 bilhões de reais, disse ele.
Mas para o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, não é justo pedir mais esse sacrifício a estados e municípios.
Esses estados e municípios foram asfixiados com taxas de juros elevadas, aumentando o estoque da dívida e inviabilizando operações de crédito que poderiam promover desenvolvimento.
O projeto que dá ao governo federal 30 dias para aplicação dos novos indexadores está pronto para ser votado no Senado.
O senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, pediu rapidez na apuração da denúncia que envolve empresas e técnicos do Ministério da Fazenda que atuam no Conselho de Recursos Fiscais, órgão responsável pelo julgamento de recursos relativos à cobrança de impostos.
Segundo a denúncia, as empresas pagavam propina aos técnicos do Ministério da Fazenda para que as cobranças relativas aos impostos não pagos fossem extintas.
Diante de tantas denúncias de corrupção, como as supostas irregularidades envolvendo financiamentos do BNDES, da Eletrobras, das obras do DENIT, das sonegações de correntistas brasileiros do HSBC e dos fundos de pensão, Lazier Martins afirmou que o Mensalão passa a ser um caso pequeno.
Nós, brasileiros, estamos cansados e, sobretudo, prejudicados por tantos escândalos por envolver altas somas de recursos públicos que poderiam redimir as tantas carências que o país sofre. Nesse sentido, devemos estimular todo tipo de investigação para que possamos ter ali adiante um Brasil finalmente transparente e finalmente próspero.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, defendeu a extinção do fator previdenciário, mecanismo que, na prática, reduz o valor das aposentadorias.
Ele lembrou que o objetivo do fator previdenciário foi o de adequar o orçamento da Previdência com o quantitativo gasto em benefícios.
O governo alegou que, com o aumento da expectativa de vida, os aposentados passaram a receber por mais tempo o benefício, fato que poderia comprometer o caixa da Previdência Social.
Mas, segundo Fernando Bezerra, é justamente nessa fase da vida que os aposentados precisam de dinheiro para custear despesas típicas da idade, como gastos com remédios e médicos.
Como norte de nossa ação coletiva, defendemos o diálogo honesto e franco, em que os números estejam a serviço da vida e não a vida a serviço dos números. Amplificar com responsabilidade e bom senso os ganhos dos aposentados nos limites do possível, em suma, é a tarefa mais elevada que se reserva ao parlamentar brasileiro no Congresso Nacional neste ano de 2015.
E o senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, pediu apoio das entidades envolvidas com o setor hídrico para a criação do Comitê Gestor da Bacia do Rio Parnaíba.
Ele chamou atenção para o crescente desafio de administrar a utilização da água no Brasil, onde o recurso natural é distribuído de forma irregular entre as regiões e a gestão das bacias hidrográficas. Precisa equilibrar-se entre critérios técnicos e os interesses dos que disputam o uso da água.
Estabelecer um arranjo institucional que permita a conciliação dos interesses e a construção coletiva das soluções constitui-se, portanto, numa necessidade óbvia e urgente, urgentíssima.
E o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB, disse que os produtores de frutas de 4 estados nordestinos, Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco, estão preocupados com a possibilidade de colapso hídrico na região, o que afetaria o abastecimento de 23 mil hectares de produção irrigada.
Ele disse que a situação é tão séria que o reservatório de Sobradinho, o terceiro maior do mundo em volume e espelho d'água, está tendo uma redução considerável desde o ano passado.
Valadares observa que, segundo especialistas, em janeiro de 2014, o volume útil da represa chegou a 50%. Já em janeiro deste ano, estava em 20% e neste mês de março já marca 17%.
A continuar essa queda de acumulação de águas, o que vai acontecer que em setembro as bombas que fazem a captação da água do Rio São Francisco, lá em Sobradinho, ficarão impossibilitadas de fazer essa captação, porque a vazão estará abaixo de 900 metros cúbicos por segundo. Isto é, toda a produção agrícola ficará prejudicada. Os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco terão prejuízos incalculáveis com a quase totalidade de sua produção anulada.
E o plenário do Senado discute neste momento se vota hoje dois projetos que beneficiam estados e municípios.
As propostas não são consensuais porque podem retirar recursos de governadores e prefeitos. A repórter Érica Christian está acompanhando as discussões e traz ao vivo as informações. Boa noite, Érica.
Boa noite, Marmucci. Boa noite, ouvintes. O primeiro projeto vai obrigar a União, no prazo de um mês, a reduzir os juros das dívidas pagas por estados e municípios. No lugar do IGPDI mais 6%, os débitos serão corrigidos pela taxa básica de juros ou de inflação mais 4%, prevalecendo o menor percentual. A troca do chamado indexador foi aprovada pelo Senado em novembro do ano passado, mas só valerá após o governo definir alguns detalhes, como o prazo para o início do pagamento. Mas em função da crise financeira, a equipe econômica não quer fazer a regulamentação agora para evitar um prejuízo de 3 bilhões de reais e ainda ganhar tempo para fechar um acordo com os estados e municípios a saldarem as dívidas atuais e receberem um desconto dos juros somente no ano que vem. O segundo projeto em discussão trata da convalidação dos incentivos fiscais. As bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste querem aprovar a proposta para derrubar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe a isenção de impostos para atrair empresas para determinadas cidades. Os senadores de São Paulo, estado que provocou o Supremo, não aceitam votar a convalidação por entenderem que o mecanismo manterá a chamada guerra fiscal. E por representarem perdas e ganhos nas contas de estados e municípios, ainda não há um acordo para a votação dos dois projetos ainda hoje. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que a decisão sobre a apreciação das propostas será do plenário. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado, apresentação Marluce Ribeiro e Jefferson Dalmoro, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.